É sempre muito bom voltar à Igreja Batista do Recreio, pastoreada por esse amigo, pastor Vander. E pastor Vander, hoje, só para deixar claro, tudo normal no Maracanã. O mundo está em guerra. Isso não é novidade. Desde que Caim matou Abel, a violência domina o mundo. Chegou um ponto, certa vez, que Deus falou, chega, não dá mais para suportar. Porque a violência havia dominado a terra. E a violência não é só violência de um ser humano contra o outro, mas é do ser humano contra a natureza, com a destruição, especificamente contra árvores, contra animais. E Deus se irritou e disse, eu vou recomeçar. E ele mandou Noé construir a arca, e você conhece a história. Só que, desde o pecado, nós fomos desequilibrados. Desequilibrados, sim. Nós temos aquilo que se chama iniquidade, que é uma tendência impossível de ser refreada a cometer pecados. Pastor, é impossível? É, a menos que você tenha Jesus na sua vida. Porque quando você nasce, diferentemente do que Rousseau e outros dizem, você não é bom. Você está num processo de desequilíbrio. E com o passar do tempo, seu pecado vai pesando e você vai cada vez ficando mais desequilibrado. Mas quando você aceita Jesus, a sua vida volta para o equilíbrio. De vez em quando você pode ter uns desequilíbrios, mas você pede perdão e você volta para o equilíbrio. Você nunca mas se desequilibra completamente e cai. Mas é isso que vai acontecer com a humanidade, com aqueles que não seguirem a Jesus. Noé saiu da arca, plantou uma vinha, não devia, colheu, fez vinho, não devia ter feito. Bebeu, não devia ter bebido. Encheu a cara, teve porre. Sofreu uma violência do seu filho. E respondeu violentamente ao seu filho, o amaldiçoando. De novo a violência se instaurou no mundo. Jesus descreve claramente como é o processo do final do mundo. Até o capítulo 24, se você... Aliás, pode abrir sua Bíblia, já começar, a gente vai dar, ou acessar a sua Bíblia, a gente vai... Eu vou citar vários textos bíblicos hoje, diferentemente do que normalmente eu prego uma mensagem expositiva, pego um texto e vou falando, hoje eu quero citar vários textos. Mas lá em Mateus 24, Jesus vai falando sobre o início das dores. Ele vai falando das consequências do desequilíbrio, que não é mais só um desequilíbrio da humanidade, mas da natureza, porque o nosso pecado produz consequências na natureza. Então nós temos tragédias, nós ocupamos as encostas, nós ocupamos as várzeas, e há enchentes, há desabamentos. Nós produzimos injustiças e muita guerra. E Jesus fala sobre isso no capítulo 24. Ele diz que tudo isso vai acontecer continuadamente como sinal da volta do Filho. E as pessoas pensam assim, ah, então quando tem mais uma guerra é porque está mais perto. Não, é só o sinal aí é para dizer, precisa voltar. A ideia do sinal aí não é um sinal de proximidade, é uma ideia de necessidade. Vai ter guerra, vai ter terremoto, vai ter inundação, vai ter peste, vai ter desgraça, enquanto Jesus não voltar. Essa é a realidade. E é o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos o nosso continente dominado pelo narcotráfico. O nosso país tem representantes do narcotráfico nas instituições, infiltrados. O México tem regiões, estados inteiros, como Sinaloa, em que é dificílimo o Estado exercer a sua autoridade. A Europa vive um aumento de violência enorme, a Europa Ocidental. Nunca houve tantos estupros na Escandinávia. A Ucrânia invadida, 4 anos, onde só russos já são mais de 1 milhão que sofreram baixa entre mortos e feridos. Na verdade, fala-se bem mais do que isso, mas pelo menos 1 milhão há. Você vai para a Ásia, Mianmar, teve o golpe do Estado, massacres continuam acontecendo em Mianmar. Você vai ao Oriente Médio, e como o pastor Vander disse, o Irã foi atacado e está atacando. Uma história que não tem início e não tem fim. Ali está todo mundo errado. Porque ninguém se senta. E quando alguém tem a iniciativa de se sentar, o outro não quer. Lá no Irã, nós temos trabalhadores, parceiros nossos. Não temos tido notícias deles. Muito interessante porque, na conferência anual em que nós participamos, pastor Vander, começou na sexta e o ataque começou no sábado. E a questão é, até quando, Senhor? Nós estamos vivendo os últimos dias? Sim, estamos. Mas eles precisam ser abreviados. Eu quero te dizer que isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Mas para que Jesus volte, é necessário cumprirmos a grande comissão. Você sabe o que é a grande comissão? A grande comissão é o texto bíblico de Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, diz o seguinte. Jesus dizendo, tendo encontrado com seus discípulos, tendo ido até eles, alguns tendo duvidado, mas todos acabaram por adorá-lo. Jesus diz, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco até que a consumação dos séculos aconteça, até que a sua volta venha, e nós vamos continuar com ele por toda a eternidade. Esse texto é conhecido como a grande comissão, porque nesse texto há uma missão. E a missão que há nesse texto é fazer discípulos. Mas por que comissão? Porque é uma missão que se faz junto. Porque Ele está presente. Ele está conosco. Ele vai à nossa frente, Ele vai ao nosso lado, Ele vai por cima, por baixo, por trás. Ele está conosco o tempo inteiro. Nós fomos comissionados. Ele está junto conosco e nos mandou fazer discípulos em todas as nações. Fazer discípulos em todas as nações. Eu fiquei muito feliz quando a Igreja Batista do Recreio resolveu aceitar o desafio de ir à Itália. De assumir a Itália. Temos outros desafios. Mas eu tenho certeza que naquele trabalho na Itália nós vamos alcançar pessoas de outros povos, outras etnias. É importante lembrar, quando se fala em nações, que nações não são países. É bom sempre lembrar que o conceito de país é formado por três características. A primeira, tem uma nação, um povo ou mais. Tem um território e tem um governo. Precisa ter essas três coisas para ser considerado um país. Então, quando os descendentes de Abraão crescem e se tornam o povo hebreu, porque o seu nome é hebreu, porque vem de Hebron, eles são só um povo e são escravos ali no Egito. Mas quando Moisés os tira dali, ou Deus os tira dali, liderados por Moisés, e eles vão para o Sinai e recebem a lei, eles passam a ter um governo, eles passam a ter instituições, mas mais do que isso, eles passam a ter uma legalidade. Mas eles ainda não têm território, eles ainda não são um país. Mas quando finalmente liderados por Josué, eles entram na terra, eles passam a ser Israel. Porque agora eles são um povo, têm governo e têm um território. Acontece que há países em que há mais de um povo, como o Brasil. Nós temos centenas de povos dentro do Brasil, a sua grande maioria, povos indígenas. Nós temos o contrário, povos que estão em mais de um país. Isso é muito comum na África. Domingo passado, eu estava almoçando com a minha esposa num restaurante. Depois do culto, nós fomos a um restaurante lá em Brasília. E quem veio nos atender foi um jovem, na verdade. E ele, eu percebi que o sotaque dele era um pouco diferente. Eu perguntei: de onde você é? Ele disse: eu sou de Gana. Eu falei: Gana eu não conheço, conheço Togo. E eu já esperava mais ou menos que ele ia dizer: olha, aquilo ali foi só um risco que eles fizeram no mapa, porque nós somos o mesmo povo. Togo e Gana. Mas no mundo há mais de 13 mil povos. Mais da metade deles são considerados povos não alcançados. O que é isso? Povos que ainda não têm uma igreja forte, uma igreja que tenha pelo menos 2% da população. 2% da população. Uma igreja evangélica que tenha 2% da população. Porque há estudos que mostram quando uma igreja, quando um povo tem 2% de evangélicos comprometidos, então é possível aquela igreja alcançar o restante. Porque de 2 você vai crescendo, porque 2 alcançam 50. E se cada um alcançar 50, 100% vem rápido. Mas há aqueles chamados povos não contactados ou povos não engajados, em que tem 0 cristãos. Repare que eu não falei evangélico, falei 0 cristãos, porque nem cristão nominal tem. Tem 0 Bíblia, tem 0 missionários, tem 0 igrejas tentando alcançá-los. E há, os números variam, mas mais de 1000 desses povos no mundo, alguns chegam a dizer 3000. E o incrível é que não, a grande maioria não é de povos isolados. Jesus deu uma ordem muito clara: fazer discípulos em todas as nações. E aí a pergunta que eu tenho para fazer a você é: quando você recebe uma ordem de uma autoridade, quanto tempo você tem para fazer o que você recebeu como ordem? Vamos lembrar de quando nós éramos crianças, talvez só eu tenha tido essa experiência, mas aquela famosa ordem: vá arrumar o seu quarto. Quanto tempo você tinha para arrumar o quarto? Tenho certeza que não foram 2000 anos. No meu caso, na verdade, era: não sei por que eu tenho que te mandar, porque você já devia ter arrumado. Irmãos, vai fazer 2000 anos que Jesus Cristo nos deu essa ordem. 2000 anos. Esse é um sinal de misericórdia de Deus, não só para com o mundo, mas com a própria igreja. Para conosco. Eu quero lembrar a você porque que nós devemos cumprir essa missão, porque é uma ordem. Mas a gente tem dado desculpas, e eu quero lembrar a você algumas características dessa missão, ou desse texto, que nos mostram, e não só desse texto, mas que nos mostram razões pelas quais, além de ser uma ordem, que nós devemos alcançar pessoas de todo o mundo. E o primeiro deles está no versículo 18. Ele disse: toda a autoridade. Não foi alguma, não foi uma, não foram algumas, não foi muita sequer. Foi toda. Toda. E não foi em um momento, não foi em um lugar apenas, mas é toda para todos sempre. E em todo o lugar, Jesus é onipotente, juntamente com Deus. Ele recebeu do Pai toda a autoridade, não há nada que escape a autoridade dele. O Trump pode pensar que ele manda no mundo, mas quem manda na história se chama Jesus o Cristo. Putin pode pensar que manda no mundo, mas quem manda no mundo é Jesus o Cristo. Juízes podem pensar que mandam, mas não mandam, porque quem manda na história é Jesus, porque ele tem toda a autoridade. As pessoas podem ter alguma autoridade, mas elas vão prestar conta dos seus atos, nós todos vamos prestar conta dos nossos atos àquele que tem toda a autoridade e de quem provém essa autoridade. Ele recebeu. E é muito interessante porque ele faz essa afirmação, doutor Humberto, e logo em seguida ele diz: portanto, vão e façam discípulos. É uma ordem muito clara. Eles vão na minha autoridade. Eu era criança e a vida era outra. Há 50 e poucos anos, tenho 60. Era comum mandar os filhos fazerem alguma coisa. Vai lá na casa de fulana de tal, fala que você é filho da Elcio ou do pastor Ebenezer, e fala que você está lá em nosso nome, e diga a eles que eles precisam fazer isso assim, assim, ou que para te entregar um documento. Trabalho escravo infantil. E a gente ia. E chegava lá, a gente falava o nome do pai, o nome da mãe, e as pessoas respondiam. Porque eu estava no nome dele, estava sob a autoridade dele, cumprindo um papel que ele havia me dado. E é isso que Jesus está dizendo: vocês vão porque eu mando, porque vocês vão na minha autoridade. E eu quero te dizer que a primeira razão é porque nós temos autoridade para cumprir a missão. Cada um de nós recebeu de Jesus Cristo a ordem e a autoridade para torná-la realidade. E essa autoridade é sobre tudo que você é, sobre tudo que você tem, sobre tudo que você pode. Sim, você recebeu autoridade para fazer isso. Hoje eu passei todo domingo, sábado, domingo, no máximo na segunda-feira, eu solto um boletim que eu mesmo escrevo sobre boas notícias dos campos. Notícias missionárias, todo domingo. E hoje eu mandei uma notícia sobre o nosso trabalho na Mongólia. E ali eu contei um pouco sobre uma mulher. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. A grande maioria da nossa força missionária é composta por mulheres. Mais de 80% é de mulheres. E ali eu conto rapidamente a história de Ana. Ana, uma mongol. Criança, sofreu um acidente e inalou dióxido de carbono. Isso lhe trouxe problemas. Ela tem falta de mobilidade na perna, no braço. E quando ela soube que teria a oportunidade de ser treinada para trabalhar com as crianças no PEP, Ela se candidatou, mas ela pensou, eu não tenho condição de fazer isso. Mas acontece que aquele que é autoridade sobre tudo, mandou ela fazer, ela fez o curso. E hoje Ana é nossa missionária, é sua missionária. Com dificuldades de locomoção, mas com uma expressão clara do amor de Deus. Porque vai na autoridade dele. Porque a autoridade de Deus não é pela força, não é pela violência, mas é pelo amor. Porque ele é amor. Ele não é o amor, ele é amor. Permita-me contar uma história pessoal. Eu sou neurodivergente. Há divergências de quantas neurodivergências eu tenho? Algumas. Mas uma delas, eu tenho um negócio chamado TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você já reparou que eu não paro, vou para lá e para cá, os caras da câmera ficam doidos normalmente. Isso é porque eu estou me segurando, senão eu estaria lá perto do pastor Wander falando com ele, daqui a pouco eu estaria lá na bateria, tocando a bateria. Mas são anos de treinamento. E aí eu sou pastor. E aí sou pastor na Igreja Batista em Perdizes, lá na cidade de São Paulo. E nós estávamos no culto, pastor Wander, mandando uma missionária para a China. E era, a gente estava mandando sozinho, porque naquela época a junta não estava com a visão alinhada com a nossa lá. Depois eu soube que na verdade a junta estava, o que não estava era a pessoa que não deixou a Maria Alice entrar no roteiro para ir para a China. E a igreja resolveu, quer dizer, eu resolvi, a igreja apoiou, mandar a Maria Alice para a China. E era o culto de envio da mulher. E aí eu preparei o sermão. Eu bolei as histórias que eu ia contar, falando sobre a China. E eu comecei a pregar. E aí veio o primeiro ponto, e você sabe, todo ponto tem uma história, ou deveria ter. E aí era para eu contar uma história da China. E eu não lembrei de nada. Não lembrei de absolutamente nada. As pessoas dizem que minha memória é boa, realmente é. Eu nunca anoto nada, não anoto nada desde a sétima série do ensino médio, do ensino fundamental, na minha época era primeiro grau. Só que foi embora. E só aparecia a história do nosso missionário na África, Sérgio, lá em Moçambique, tenda da paz. E eu então aproveitei e contei uma história do Sérgio. Pastor, Humberto esteve lá com ele. Não, teve em Moçambique mesmo, é. E aí, eu contei a história. E aí veio o segundo ponto, eu lembrei de tudo no segundo ponto, chegou na hora da história, travou de novo e sumiu China. E eu fiquei forçando um pouquinho mais no ponto que vai voltar, em nome de Jesus vai voltar, mas não voltou. E só aparecia a história do Sérgio, eu mandei a história do Sérgio já com raiva. Porque você não sabe a luta que é isso. Você fica indignado com você mesmo. E aí, a igreja reagindo bem, eu fui para o terceiro ponto, e o terceiro ponto... Eu falei, agora vai. E eu lembrei da história, quando eu fui começar a história, ela sumiu. E aí só tinha a história do Sérgio, eu contei a história do Sérgio. Mas eu falei, amanhã eu estou no psiquiatra, eu vou começar a tomar remédio, essa história não está certa. Nada contra tomar remédio, irmãos, mas sempre me disseram, você não precisa, você está indo bem, você pode fazer desse jeito, você não precisa disso. Eu falei, não, eu vou dar um jeito nisso. Desci, irritado. Fui para a porta, despedi a congregação. Chega um casal e diz, pastor, nós fizemos um negócio. E na hora de nos pagar, a pessoa que foi nos pagar disse, eu preciso pagar a vocês parte em dólar. E ele nos deu $5,000, pastor. E na hora que ele nos deu os dólares, nós pensamos, isso é para missões. Então, pastor, nós trouxemos os dólares hoje aqui, porque sabíamos que era o culto que a Maria Alice seria comissionada. Mas o senhor falou tanto do Sérgio que nós vamos dar $1,000 para a Maria Alice e $4,000 para o Sérgio. Eu falei, ah, meu Deus do céu, João Marcos. Era a hora da Maria Alice ir com os $5,000. Sérgio não deve estar precisando de dinheiro. Quer dizer, precisando sempre está, né? Quem não está? Ainda mais missionário, está sempre. Esses caras são doidos, só querem saber de fazer mais. Falei, tá bom, Moçambique tem, acho que 6 horas, se eu não me engano são 6 horas de fuso, 5 ou 6, ou 7. Eu sei que não dava para falar com ele de noite. Então, no dia seguinte, eu entrei no Skype. Hoje nem existe mais Skype, né? Mas entrei, era como a gente tinha conseguido falar, liguei para ele. Oi, Sérgio, tudo bom? Então, ontem foi comissionamento da Maria Alice. Maria Alice tinha sido professora de inglês dele, lá, pastor Guilherme, lá em Botsuana. Um intervalo que ele saiu de Moçambique e foi para Botsuana. Olha o TDAH aí falando, não tem nada para explicar isso, né? Aí, falei com ele, falei, ô Sérgio. Aí ele falou, ah, que bom, pastor, legal, ela está indo mesmo para a China. Tá, então, rapaz, eu falei tanto de você ontem que uma família chegou para mim e deu $4,000 para mandar para você. Como é que você quer que eu mande isso? Quer que eu guarde para quando você vier? Quer que eu entregue para sua família aqui no Brasil? Quer que eu troque isso, coloque no banco? E aí, fez silêncio do outro lado. Já pensei, a internet caiu. Não, não caiu, está aqui. O Skype está funcionando, tem barulho de cachorro. Sérgio passou mal. Arrebatado não foi que eu estou aqui. Aí, Sérgio, e nada. Sérgio, nada. Aí daqui a pouco ele voltou e disse, desculpa, João, eu estava orando. Falei, cara, eu sei que você é um cara de oração, mas você podia ter me dito que ia orar, né? Fala, liga outra hora, João Marco, eu tenho que orar. Ele disse, não, João, é que eu tenho até sexta-feira para pagar $4,000, ou eu vou perder o terreno do projeto. Eu estava agradecendo a Deus. Você deu glória a Deus? Eu fiquei com raiva. Por quê? Porque eu falei, como assim você vai perder o terreno, rapaz? O terreno é nosso, do seu projeto. Nós ajudamos naquilo ali. Como assim? Por que você não me ligou, rapaz? Desde quando você sabe disso? Eu falei, ah, Marco, tem uns 6 meses. Falei, 6 meses, rapaz. Eu já falei com você nesses 6 meses. Por que você não me falou? Ele disse, João, não foi nenhuma nem duas vezes que eu vim para o computador para ligar para você. Para dizer, não tem jeito, eu não consigo esse dinheiro. Eu não consegui nada até agora. Eu falei, vou ligar para o meu pastor, vou ligar para o João Marcos. Para desafiar a igreja sempre respondeu aos meus desafios, eu vou ligar. E Deus me dizia, você não acredita que eu estou cuidando? Eu estava agradecendo porque ele cuidou. Deus usa até o seu TDAH, a sua neurodivergência, o seu problema, porque ele é Senhor. Ele é Senhor, ele te fez assim. Você que é neurodivergente, então Deus te fez assim. Você que tem um neurodivergente na família, Deus te fez assim. Nós somos cerca de 20% da humanidade. Eu chego a pensar que os outros aqui não são normais. Não sou magneto não, mas às vezes. É na autoridade dele que fazemos, porque nós temos. Mas existe um outro motivo, Atos capítulo 1, versículo 8. Você pode abrir, ou você pode dizer de cor como eu. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós recebemos autoridade, que é o nome de Jesus, mas nós recebemos poder do Espírito Santo. Poder aí não tem a ver com autoridade. Experimente tentar expulsar um demônio em nome do Espírito, não vai funcionar. É no nome de Jesus, a autoridade é dele. Mas é no poder do Espírito que nós somos capacitados. O Espírito age de diversas formas. A primeira delas, a mais importante, se eu posso dizer assim, é nos convencendo do pecado e do juízo. Se você não conhece Jesus, você precisa conhecê-lo. E a primeira coisa que você precisa é reconhecer que ele é santo e que você, como eu, é pecador e precisa dele. E o Espírito age na sua vida fazendo isso. Mas assim que você se entrega, você é batizado pelo Espírito Santo e você recebe então capacitações. E há pelo menos dois tipos de capacitações que nós recebemos. E essas capacitações são advindas deste poder do Espírito Santo. A primeira delas são os dons. São quando as pessoas começam a fazer coisas de uma forma extraordinária como não faziam antes. Nós temos missionários que antes de se converterem foram usuários de drogas. Então queimaram um monte de neurônios. E aí quando eles vieram para a junta disseram, isso aí não vai dar para mandar para o campo não, porque não vai aprender mais nada. Hoje o sujeito fala 3 idiomas. A Nauzira voltou, sei lá quantos anos de guerra. Não sei quantos bombardeios. Voltou e disseram, fizeram o exame nela todinha, disseram, olha, ela tem um déficit cognitivo por causa de tanto trauma na guerra. Ela não vai aprender mais nada. Coloca ela aí só para fazer algumas coisinhas. Bem, a Nauzira fez um mestrado e um doutorado numa das melhores universidades da área. Por quê? Porque ela tem o espírito, capacitação de Deus. Nós temos missionários que aprenderam a tocar instrumento que nunca tinham tocado. Nós temos missionários, isso aí vai parecer mentira, mas até jogar bola, o cara nunca tinha jogado direito. Ele virou treinador no Marrocos. São capacitações extraordinárias que Deus nos dá através do poder do Espírito Santo. Essa capacitação produz resultados fantásticos. Eu não posso falar o nome do país, mas é um país tamanho médio na Ásia. Não é China, obviamente, mas lá que também come cachorro, come ovo galado, essas coisas assim gostosas. E aí, lá tinha um povo. Não vou pular essa parte. Bem, o tempo já está estourando lá, a gente conta outro dia. Bem, eles chegaram lá, tinha 52 povos. Tinha um povo que ninguém nunca conseguia converter. Eles foram lá, para resumir muito a história, eles conseguiram plantar uma igreja em 3 anos. Foram para aprender a língua, disseram que a língua era impossível de aprender em 3 anos. Em 3 anos já estavam falando fluentemente a língua e plantaram uma igreja. E aí depois, no 4º ano, sabe o que eles fizeram? Falaram, olha, aqui tem 52 povos, todos são considerados não alcançados, mas tem 17 que são não engajados. Não tem ninguém pregando para eles. Então nós vamos assumir. Irmãos, os caras não são antropólogos. Os caras não são sociólogos. Os caras não têm formação nenhuma técnica. E como seria bom se tivéssemos pessoas com essa formação? Porque isso é importante. Mas eles têm algo que é mais importante. Eles têm um coração dedicado a Deus. Porque é aí que o Espírito trabalha. E eles amaram esses povos sem os conhecerem. E eles se dedicaram. Em 2018, eles apresentaram para nós um projeto chamado Casa Abraão. E nós apoiamos, era a ideia de alcançar os últimos 17 naquele país. Vieram 2 anos de pandemia. 2025, aqui, neste culto, nosso missionário contou-nos que ele havia conseguido um pouco antes, na verdade, sua equipe lá de locais, havia conseguido contactar uma pessoa do último povo que até então não havia tido contato. E agora eles estavam começando a falar de Jesus para essa pessoa. Mas para 16 outros povos eles já tinham pregado, já tinha 13 em que havia conversões, sendo que em 6 há pequenos grupos, mas em 7 já há igrejas. É capacitação extraordinária. Mas eu quero te dizer que o Espírito te dá ainda uma outra capacitação, que é a capacitação de persistir. Quem está no Espírito não desiste, não desce da cruz. Vai ao martírio, porque a palavra que é usada em Atos 1:8 é essa. Vocês serão testemunhos até ao martírio. É essa a ideia da palavra. Você não desiste porque você é teimoso. Não, você não desiste porque o seu espírito foi tomado pelo Espírito de Deus e ele te fortalece. Você se lembra das cenas daqueles homens sendo degolados na beira do mar? Eu recebi aquele vídeo e na hora eu mandei para um amigo meu, missionário, pedi, por favor, você consegue identificar o que essas pessoas estão falando? E ele disse, sim, pastor, eles estão fazendo uma oração de louvor a Deus. Sendo degolados, o seu amigo do lado já foi degolado, é a sua vez. Olha, tem que ter muito Espírito de Deus, porque eu ia me revoltar. Não, porque eu tenho certeza que se eu chegar a esse ponto, o Espírito vai tomar conta de tudo e vai me capacitar a enfrentar a dor, o sofrimento. Porque Ele nos capacita a completar a missão. Nós vemos cristãos de tudo quanto é tipo, sofrendo tudo quanto é tipo de suplício. Eu me lembro sempre de meus primeiros anos na junta, missionários nossos sendo torturados, e depois eu conversando com eles e dizendo, como é que você suportou tudo isso? Teve uma missionária que só não foi violentada porque ela gritou com os homens dizendo, eu sou virgem e se vocês tocarem em mim, a maldição de Deus virá sobre vocês, sobre as suas mulheres, sobre seus filhos e filhas, até a décima geração. Os caras pararam, passaram para as mulheres barbarizaram com ela. A coisa foi tão feia que Deus tirou a consciência dela, e ela se funcionou como um autômato. Eu não sei como é que a ciência explica isso, deve ter uma explicação, mas ela só voltou a ter consciência quando ela já estava na Europa. Porque o Espírito lhe deu condição de suportar. Você não tem problemas que não possam ser superados com a atuação do Espírito, com o poder do Espírito na sua vida. Não, não tem. Receba isso em nome de Jesus. É uma palavra para você, para a sua vida. Mas finalmente eu quero voltar lá no início, Mateus 24. Leia aí o que está escrito em 14, versículo 14. Mateus capítulo 24, versículo 14. Jesus está falando só de desgraça, só de desgraça, só de desgraça. E é só coisa ruim. Mas aí ele diz, mas quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Não tem essa de ficar procurando a sétima trombeta. A sétima trombeta só toca no dia, talvez nem seja no dia, mas depois que o evangelho do reino for pregado como testemunho, esforço. Nós temos autoridade, nós temos capacitação e nós temos motivação. Jesus vai voltar quando nós completarmos a missão. Irmãos, quando Jesus voltar, a gente tem se esquecido disso. Isso virou mensagem para pobre. E o nosso país, embora pobre, não é paupérrimo como já foi. Essa ideia do final do mundo deixou de ser falada porque nós estamos bem. Também nada, esse mundo está cheio de desgraça. Violência sexual a rodo nesse nosso Brasil. Conflitos, assassinatos, pais assassinando filhos, filhos assassinando pais. Quando Jesus voltar, tudo acabou. Acabou. Não tem mais. Você não vai ter nem lágrima mais, não porque você chorou toda, mas porque Ele vai secar, vai enxugar todas as lágrimas. Seu cheque especial nunca vai virar, seu cartão de crédito nunca vai vir estourado. Sua sogra nunca vai aparecer de surpresa na sua casa. Seja o que for que te incomoda, não vai ter mais. Jesus vai voltar. Quer motivação melhor do que essa para completar a missão? Irmãos, eu levo isso a sério. Deve ser neurodivergência. Mas eu levo isso a sério. Eu acredito que ele vai voltar. Está na palavra. Tudo que ele falou se cumpriu, está se cumprindo, vai se cumprir. E eu sou pastor há, vou fazer conta aqui, 37 anos, 38 daqui a pouquinho. Mas eu aprendi logo que, acho que eu talvez já tenha contado isso aqui, mas vai lá de novo. É, que pastor, quando está viajando, se falar que é pastor, normalmente a pessoa que está do lado vira para o outro lado. E alguns ainda seguram a carteira. E aí, para evangelizar o cara, o melhor é não falar que é pastor. Então eu já comecei falando de tudo. Porque aquela história, você começa a conversar com o sujeito, a primeira coisa que ele pergunta é como é que é seu nome, às vezes nem isso, de onde você é, e aí é o que você faz. Né? Eu estive num lugar que era um pouquinho diferente, o pessoal virou para mim e falou assim, com o que você mexe? Né? Ou seja, o negócio ali não era muito bom. Mas aí, eu aprendi. Então eu falava, sou professor, porque era. Sou consultor, porque era. Mas teve uma época que eu não era nada, era só pastor da igreja. Então, eu tinha que dizer alguma coisa, eu dizia, eu sou spiritual coach. Bem, você não desenvolve o espírito das pessoas? As pessoas não crescem aqui? Está todo mundo do jeito que chegou? Não, todo mundo melhorou. É verdade, é o nosso trabalho, a gente... Você não sabe, mas o pastor quer que você cresça espiritualmente. Então, é o cara minha, como é que é isso? Eu começava a falar, daqui a pouco, o evangelho no sujeito, né? Que é isso? Não tem nada que vai desenvolver seu espírito, só Jesus Cristo na causa. E aí quando eu vim para a junta, eu adorei, porque aí eu posso falar que eu dirijo, e é verdade, uma organização internacional de ajuda humanitária, direitos humanos e outras coisas, que existe em 97 países, países com pior IDH do mundo, países com as piores tiranias, países em guerra, eu vou falando sobre os projetos. Falo sobre a Venezuela. 2.050 crianças que todos os dias, de segunda a sexta, não apenas são alfabetizadas, mas são alimentadas, ainda levam para casa duas doses de uma farinha enriquecida, fé. E essas crianças estavam morrendo e agora não morrem mais, porque nessa farinha tem tudo o que elas precisam em termos de nutrição. E são mais cerca de 180 idosos que recebem essa farinha, que você, quando doa, alimenta eles. Fala da escola de Bafatá, onde 800 crianças são lá, Guiné-Bissau, país paupérrimo, mas que são cuidadas numa escola de excelência. Não vou falar do Senegal, porque você já deve ter ouvido bastante, mas vou falando. Falo do Sudão, o país que sofre a pior guerra civil atualmente. Diz que mais de 300 mil mortos. Dos projetos que temos ali. E vou falando. E uma vez eu me entusiasmei e falei muito. Normal, né? Aí, o sujeito do meu lado, era um empresário, falou, mas rapaz, é muita coisa. É muita coisa. Qual é o foco, qual é o objetivo da sua organização? É tanta coisa que eu não estou entendendo. Eu falei, foco, objetivo é acabar com o mundo. Estava lá no pique, eu já entrei no assunto, para acabar com o mundo. Eu falei, como assim, rapaz? Eu falei, acabar com o mundo, rapaz. Não tem essa história de bomba atômica, não tem essa história de vem meteoro. Esse mundo aqui não tem jeito mesmo não, está desgraçado. A gente está aqui para sinalizar que tem um mundo melhor. A gente está aqui para sinalizar com as nossas ações que é possível um mundo melhor, que esse mundo vai melhorar assim porque nós estamos agindo, mas que o melhor está por vir porque Jesus vai voltar. E ele disse, você sabe, Billy Graham já disse, né, que ele estava tranquilo porque ele tinha lido o final da Bíblia. Ele sabia o que acontecia. está lá na Bíblia, dizendo: eis que venho em breve, eis que venho breve. E as pessoas ficam pensando assim, que breve ali em termos de tempo. Daqui a pouco. Não, breve ali é, ó, rápido, de forma instantânea. Como um relâmpago que nasce no Oriente, se põe no Ocidente, é assim que é a vinda do Filho do Homem. A nós cabe, nos momentos de sofrimento, dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. E nos momentos de alegria, dizer: vem Senhor Jesus, louvado seja. Mas em todos os momentos, nos cabe completar a missão. Por isso, esse ano nós estamos anunciando com o tema: porque o Filho vive, voltará, vamos completar a missão. Eu quero desafiar você a completar a missão na sua área, com o que você pode. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com Deus nesse momento, em nome de Jesus. Diga: Deus, em nome de Jesus, eu quero falar contigo, Senhor. Eu quero reconhecer que eu preciso de ti, que a minha vida não tem sentido sem ti, mas que eu te louvo, porque eu posso falar contigo em nome de Jesus. Eu quero te dizer que você tem todo o direito de falar com Deus, porque Jesus é o seu intermediário. Então fale, abra o seu coração, mas agradeça a Ele, porque você tem tanta coisa boa. Mas agora eu quero te falar que tem mais de 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Não é que não quiseram conhecer a Jesus ou não quiseram aceitá-lo, não tiveram a oportunidade. Há mais de 3 mil povos que não têm trabalho suficientemente forte. E você é a resposta. Sim. Porque eu acredito, e repito sempre essa frase, que se Deus permitiu que você tomasse conhecimento de uma necessidade, é porque você faz parte da solução. Repito, se Deus permite que você saiba de uma necessidade, é porque você faz parte da solução. E às vezes a solução depende só de você. Mas muitas vezes não depende só de você. Mas em todos os casos você pode fazer uma coisa, que é orar. Você pode separar 5 minutos por dia para orar por missões. Orar pelo pastor Fábio Pisa, lá na Itália. Orar pelos nossos missionários no Oriente Médio, na China, Vietnã, Sudão, pelos países em que ainda não podemos entrar, com o Iêmen por causa da guerra, mas para os iemenitas que nós estamos alcançando fora e mandando de volta para lá, para a guerra. Você pode gastar tempo orando por eles 5 minutos por dia. Diga: Deus, eu quero fazer a minha parte, eu quero separar tempo para orar. Segundo desafio é dizer: Deus, eu quero contribuir. E aí, se você quer fazer esse desafio, eu quero te dizer o seguinte: dízimo não tem conversa, dá os 10%, mas oferta também não tem. Não é você, não sou eu quem decide quanto ofertamos, é Ele. Eu aprendi isso. A gente tem que perguntar para Deus: Deus, quanto o Senhor tem comigo para essa obra? Quanto o Senhor quer que eu dê? Eu contaria aqui algumas experiências minhas sobre isso, e de outras pessoas. Mas o desafio que eu faço hoje é perguntar: Deus, quanto o Senhor tem comigo para a obra de evangelização no mundo? Quanto o Senhor tem comigo para este mês, para os próximos meses, de uma vez só, para toda semana, todo mês? O terceiro desafio é dizer: Deus, eu quero fazer com a minha vida. Eu quero ir onde o Senhor quiser. Eu quero produzir o que o Senhor quiser. Eu quero ser o que o Senhor quiser. O Senhor manda e eu obedeço. Porque Jesus me mandou. Eu só preciso agora saber onde e quando, como. Mas eu já estou caminhando, Senhor, na tua direção. Na direção que o Senhor quer. Se você respondeu a um desses três desafios, dois ou quem sabe os três, eu convido você a fazer um sinal para o mundo espiritual, ficando em pé, em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus se você hoje tomou uma decisão. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Nós vamos orar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Oremos. Pai bendito, nós te louvamos e bendizemos porque o Senhor é bom. Porque o Senhor ministrou a nós a salvação em Jesus Cristo. O Senhor produziu, Pai, oportunidade para que experimentássemos do teu amor. O Senhor nos guardou, o Senhor nos alimentou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu esta igreja, o Senhor nos deu a liderança do pastor Wander, o Senhor nos deu a liderança dos demais ministros, dos líderes de células. Nós te louvamos e bendizemos, Pai, como é bom ter isso. Mas, Pai, eu te louvo pela vida das pessoas que tomaram decisões neste culto. Senhor, ministra a vida dessas pessoas mais da tua graça, mais da ação do teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que decidiram orar, aumenta a intimidade contigo, dá desafios, Senhor, de oração. Aqueles que decidiram ofertar, abençoa, Pai, com sabedoria na administração dos recursos, com prosperidade. O Senhor é o Deus do todo ouro, de toda prata. Dá, Senhor, novos negócios, dá promoção, produz, Senhor, resultados. Pai, aqueles que decidiram ir da visão, produz, Senhor, manifestação clara do teu Espírito, capacitando-os, fazendo-os persistir. Afasta o inimigo da vida delas, Senhor. Repreende em nome de Jesus. Pelo contrário, faz aproximar pessoas tuas a ajudar. É o que te pedimos. Em nome daquele que veio e voltará, teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você.